Bom dia, igreja.
Bom dia,
igreja.
Bom dia.
A graça e a paz do nosso Senhor a cada um de vocês. Deixa eu perguntar, tem crente feliz aqui nessa manhã? Uau, que benção, porque a alegria do Senhor é a nossa. Amém. Pensa só, queridos. Paulo na cadeia fala: alegrai-vos. Digo-vos mais uma vez: alegrai-vos. E ele estava em meio a prisões. Quanto mais nós que estamos soltos aqui, estamos bem, devemos nos alegrar. Amém? Antes de você sentar, eu quero fazer algo legal, uma dinâmica com você, para dar uma animada no teu dia, dar uma animada em você. Eu quero perguntar aqui nessa manhã, tem alguém competitivo aqui ou não? Pode ser sincero, pode levantar a mão assim, eu sou competitivo. Porque tem pessoas que é competitivo e falam, não, eu não sou, mas na hora que começa o negócio, quer ganhar tudo que é jeito. Né? Então nós somos competitivos. Mas eu quero fazer algo com você nessa manhã. Existe uma brincadeira que fala assim, Simon mandou ou Simon disse, alguém conhece? Quem conhece vai saber brincar. Quem não conhece vai aprender agora. Mas nós vamos mudar essa palavra. Em vez de Simon, a gente vai falar Jesus disse. Eu vou falar. Como vai funcionar? Quando eu falar algo para você fazer, eu preciso falar antes, Jesus disse. Se eu não falar Jesus disse, você não vai fazer, entendeu? Conseguiram entender? Quem entendeu, levanta a mão. Quem não entendeu? Todo mundo entendeu pelo jeito, ninguém levantou a mão, né? Então, quando eu der a voz de comando, você vai fazer aquilo que eu disser. E eu quero ver se você é competitivo mesmo, mas queridos, preste atenção. Tá bom? Podemos começar? Nossa, meia dúzia topou o desafio. Podemos começar? Então toda a igreja pode sentar. Quem sentou está fora da brincadeira, pode ficar sentado. Pode permanecer, queridos. Quando nós falamos em prestar atenção, nós precisamos prestar atenção na voz de comando. Na voz de comando de Cristo, nós precisamos sempre observar em todas as coisas, precisamos prestar muita atenção nos detalhes da nossa vida. Amém? Então todo mundo levanta a mão direita. Quem levantou está fora, pode sentar. O apoio está tudo fora, porque estão tudo de pé lá. Queridos, quem levantou a mão está fora, pode sentar, fica à vontade. Muitas vezes na nossa vida, nós temos tantas coisas a fazer e não prestamos atenção nas coisas. Nós começamos na correria do dia a dia. E quando nós estamos fazendo alguma coisa, é muito mais complicado prestar atenção. Sim ou sim? Quem respondeu está fora. Pode sentar. Queridos, porque o nosso dia, ele se torna uma correria incrível. Uma correria onde você não consegue fazer as coisas. Se tem alguém falando algo para você e você está prestando atenção em alguma coisa, a pessoa fala, faça isso, faça aquilo, e você prestando atenção em outro, a gente não foca. Geralmente as mulheres falam assim, o homem só consegue fazer uma coisa só de cada vez. É verdade isso? Ninguém, só está ficando esperto, hein? Não é verdade, eu vou desmistificar esse negócio. Jesus disse, olha para o irmão do teu lado e fala, esse negócio é mentira. Agora fala assim, entendeu? Quem disse está fora. Queridos, Jesus, ele sempre nos diz assim, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E quantas vezes você prestou atenção nisso que Jesus falou para você? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus, quando ele veio para a terra, ele veio para nos amar e nos dar direito de escolha. Sim ou sim? Um disse sim, que eu ouvi. Queridos, quando Jesus falou, amai-vos uns aos outros, ele falou assim, preste atenção naquilo que eu fiz por você. Hoje nós participamos da ceia. Nós participamos da ceia e prestamos atenção no que a pastora Rosemara falou, que ele morreu por nós, se entregou por nós. E Cristo, ele tem o prazer de se entregar por mim e por você. Olha para quem está do teu lado e fala assim, Jesus morreu por mim e por você. Quem disse que estava na brincadeira acabou de sair. Você viu como é interessante essa brincadeira de você prestar atenção nas coisas? Parece uma simples brincadeira. Mas sabe, às vezes a gente fala assim, ah, eu não vou participar disso, eu sou homem. A Bíblia fala, deixai vir a mim os pequeninos, porque de tais é o reino dos céus. Sabe, nós precisamos ser como crianças na presença do Senhor. Paulo disse, alegrai-vos. Mais uma vez digo, alegrai-vos. Você já viu uma criança, quando você briga com ela, ficar aborrenta muito tempo? Ela até fica. Mas basta o pai dizer, vem aqui no colo, que ela já vem sorrindo. Vem pulando nos braços, porque ela escolheu estar feliz. Ela escolheu deixar a dor de lado para ser feliz. E nós homens, muitas vezes, nosso ego de homem, porque eu cresci, eu amadureci, eu tenho que ser homem, diante de Deus nós não queremos ser como crianças. Nós queremos ser homens, porque o mundo nos moldou como homens. Mas Cristo quer nos moldar como crianças. Você entendeu? Quem está do teu lado será quem entendeu? Jesus disse, olha para o irmão que está do teu lado e fala assim, você precisa ter boas escolhas. Agora fala assim, você entendeu? Quem te falou está fora, tá bom, pode sentar. Queridos, vocês que estão de pé, parabéns. Vamos aplaudir eles que estão de pé, parabéns. Parabéns a vocês. Os que estavam de pé que aplaudiram, pode sentar que vocês estão fora. Agora sim, queridos, para nós finalizar, parabéns a você que ficou de pé e prestou atenção. O Edson não vale porque ele já estava na outra vez que eu fiz essa brincadeira. Vocês já sabiam, né? Parabéns, querido, mas agora, sério mesmo, agora, parabéns que ficaram de pé e concluíram. Pode se sentar agora. Jesus disse, pode sentar mesmo, não vou perder agora. Pode se sentar, parabéns. Muitas vezes, queridos, nós prestamos atenção em tantas coisas. Por que que a gente fez essa pequena dinâmica? É algo que nos leva a sorrir. Você viu quantos sorriram hoje? Você já deu um sorriso hoje? Olha para quem está do teu lado, o marido está com a esposa, olha para ela e dá um sorriso. Sorri, mas não um sorriso amarelo, hein? Sorriso falso, sabe? Há um sorriso, porque essa mulher te suporta. Ela te aguenta. Mulher, dá um sorrisão para o teu marido. Mulher é mais fácil para sorrir, né? Fala, dá um sorriso, ela sorri. Eu vejo para ela, Elaine, quando falo para ela sorrir, ela já está sorrindo. Ai, eu já forço um pouco o sorriso de vez em quando. Sabe por quê? Porque muitas vezes nosso dia a dia é corrido. É uma correria insana. Porque nós somos colocados diante de nós coisas para nós fazermos. O mundo coloca sobre nós obrigações, pesos. Que talvez nós precisamos deixar, mas nós somos valentes e queremos carregar os pesos. Aí chega um momento que nós começamos a ficar fracos, desanimados, sobrecarregados. E não conseguimos prosseguir. Mas esses pesos das nossas vidas, queridos, precisamos deixar aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E nós vemos que Jesus fez tantas coisas por nós. Mas nós vemos também que nós temos um direito de escolhermos. De sofrer ou de viver. De andar com as angústias ou deixar as angústias. Nós temos o direito de escolha. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia comigo, no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 11. Do 26 ao 28. Deus, Ele nos põe direitos de escolha. O Senhor, quando nos dá algo, sempre Ele nos dá o direito de escolhermos se sim ou não. Quem aqui entregou a vida para Jesus? Glória a Deus. Mas quando nós entregamos a vida para Jesus, ela pertence a quem? Jesus. Quando eu dou um copo de água para alguém, esse copo pertence a mim? Não, porque eu dei para essa pessoa. Então ela faz o que ela quiser com esse copo. Deveria ser assim na nossa vida. Quando nós escolhemos entregar nossa vida para Jesus, Ele poderia fazer da nossa vida o que Ele bem entendesse. Mas note só que mesmo assim, nós ainda escolhemos o que nós queremos. Porque Deus ainda não interfere na tua escolha. Ele não interfere. Mas muitas vezes Ele pode te segurar no que você está fazendo, pode falar, opa, aqui não. Ou muitas vezes Deus coloca provações no teu caminho, para ver até onde você aguenta, até onde você vai. Às vezes a gente fala assim, ai, irmão, o diabo veio e está me provando. Não, querido. Você já orou para ver se é Satanás, se é o diabo mesmo? Você já perguntou para Deus, Deus, e essa provação? Provém de onde? Porque é mais fácil colocar na culpa nas costas do diabo, né? Às vezes ele fala assim, mas de novo eu sou culpado por passar esse cartão, não é culpa minha, está no teu nome. Ah, eu queria um cartão de 20 mil de limite, mas eu ganho 5 de salário. O que, que vai acontecer? Então muitas vezes é mais fácil, mas Deus coloca sobre nós a escolha. E nós vamos ver sobre isso em Deuteronômio 11, versículo 26, ele fala assim, eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguir de outros deuses que não conheces. Você está vendo? Hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. Deus, ele também nos prova. Deus, ele também coloca na nossa frente obstáculos, para ver se nós vamos superar esse obstáculo sozinho, ou nós vamos falar, Senhor, eu não consigo. Eu preciso de ajuda. Você já deve ter ouvido que o Senhor dá a cruz segundo você pode carregar. Às vezes dá uma mais pesada um pouquinho. Às vezes ele coloca uma prova um pouquinho mais pesada, mas Deus confia que você pode superar aquela prova. Ele sabe que você pode escolher passar pela prova glorificando Ele ou passar pela prova murmurando. Lembra-se do deserto, que enquanto maior a murmuração, maior é o tempo de provação. Nós vemos na Bíblia, quanto mais o homem murmura, mais a provação se estende. Ah, mas é difícil glorificar o Senhor em meio às provas. Concordo, é difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Queridos, toda provação não vem para nos castigar, ela vem para nos ensinar e nos fortalecer, a nos ensinar as escolhas da próxima vez. Porque é tão mais fácil ir pelo caminho mais bonito, não é? É mais fácil ir pelo aquele caminho que parece tudo legal, onde tudo é sorriso, onde tudo é bonito, onde é tudo maravilha. Mas Jesus falou, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom? Ele já disse, sejam animados. Tem de bom ânimo. Continua. Tem um louvor que Lázaro cantava, passando pela prova e dando glória a Deus. Quantas vezes você passou pela tua prova dando glória a Deus? Ah, Senhor, glorificado seja o teu nome porque as coisas estão difíceis. Glorificado seja o Senhor porque a porta do emprego se fechou. Glorificado seja o Senhor porque eu bati meu carro. Quantas vezes você fez isso? Mas eu bati meu carro, mas você olhou para você e viu que você estava vivo? Você recebeu a conta no emprego? Mas você viu que Deus trouxe a provisão, que Deus trouxe um novo emprego? Porque é mais fácil a murmuração do que o glorificar o Senhor. Vai de nós escolhermos o que nós queremos. Nós passamos tantas vezes por provações com a Elaine e passamos. Porque no mundo nós teremos aflições. Mas a maior provação nossa, queridos, foi quando o Senhor recolheu a nossa filha. E nós no hospital, recebendo a notícia que a nossa filha tinha falecido, nós demos a mão um para o outro e oramos agradecendo ao Senhor. Glorificado seja o teu nome, Senhor. O Senhor nos deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Sabe, muitas vezes, pessoas vão te criticar por isso. E quando o Senhor recolheu a nossa filha, nós agradecemos Ele. Você é doido, Cláudio, você agradeceu ao Senhor porque levou a filha de vocês? Deixa eu perguntar, você é um pai e uma mãe tão boa quanto o Senhor é? Essa foi a pergunta que eu me fiz. E quando nós entregamos, eu falei, Senhor, obrigado. Porque o Senhor me deu a oportunidade de ser pai da Pérola. E nós entregamos ela ao Senhor. E aquele momento de dor, nosso maior momento de dor, Elaine e eu ficamos sozinhos. Minha família se afastou, a família dela se afastou de nós. Discípulos nossos foram embora e nós ficamos sozinhos, nós dois. Nós chegamos em casa, estava tudo preparado, querido. Quarto preparado, enxovalzinho, tudo preparado. Nós entramos na casa, começamos a aguardar e agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez o que era para o Senhor fazer. O coração em pedaços, o coração partido, mas nós escolhemos permanecer e dizer: Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E queridos, Deus, Ele é tão bom, mas tão bom com a gente, que todo mundo fala assim: ai, não foram procurar ajuda psicológica e tal. Queridos, não desmerecendo psicólogo nenhum, são maravilhosos, precisamos deles. Mas naqueles dias, a gente viu a presença do Senhor de tal forma, de tal maneira na nossa vida, que onde nós íamos, o Senhor estava presente. Nós fizemos tantos velórios de pessoas que tinham acabado de perder seus filhos, e ali nós pudemos falar: o Senhor é bom com você, o Senhor vai te dar força, o Senhor dá força ao cansado, o Senhor dá refrigério nas dores. E nós saímos com a Elaine chorando dos velórios, mas nós falávamos: o Senhor é bom. E um dia, sentado nessa igreja aqui, nós estávamos na galeria, e um pastor pregando aqui, ele falou assim: existe um casal aqui que está em tratamento, quando nós perdemos a Pérola, o Senhor recolheu. A médica falou assim: vocês não poderão ter mais filhos. Nós tínhamos só o Daniel, nós queríamos ter o Richard e o Daniel, nós queríamos ter uma menina. E a minha oração falava: Senhor, eu quero ser pai de menina, eu quero esse desafio, eu quero ter uma filha. O Senhor me deu a Pérola como pai, mas ela não está aqui comigo, e eu quero isso para mim, eu quero saber como é ser pai de meninas. E nós orávamos, e aquele dia nós estávamos aqui com um laudo médico dizendo: vocês não podem mais ter filhos. E nós sentávamos lá atrás, na nossa dor, no nosso choro, mas confiando no Senhor. E aquele pastor pregou naquele dia sobre Ana, e ele falou assim: Ana chorava, porque ela precisava de um filho. E ele falou assim: hoje aqui tem um casal que está em tratamento, e nós estávamos em tratamento. Ela tinha feito o exame na quinta-feira, tinha feito um exame, e a médica falou: esse exame vai definir, mas eu tenho certeza que vocês não vão mais ter filhos, porque o teu útero está assim, assim. Eu falei: eu confio no Senhor. Mesmo que o homem diga não, eu continuo confiando no Senhor. E assim ele falou: aqui um casal em tratamento, e Deus está falando hoje nessa manhã que vocês, na virada desse ano, estarão com um filho nos braços, no 31 de dezembro. E eu cutucava a Elaine, eu falava: amor, é nosso. Eu sinto no meu espírito, e aquela ardia no meu coração, e me dava um negócio que eu não sei explicar, e eu cutucava a Elaine e falei: amor, é nós. A Elaine falava assim: amor, a médica disse que não. Eu falava: é nós, amor, Deus vai nos abençoar, eu creio. E ele pregando, e eu queria dar um pulo lá de cima e falar: sou eu aqui, ó, tá me vendo? E eu crendo que o Senhor podia fazer. E eu saí daquele culto, querido, saí naquele dia feliz da vida, e falei: Deus vai fazer. E a Elaine saiu: tá bom, amor, se você crer, Deus vai fazer. A Elaine nunca me disse que não vai dar. Ela fala: se você crer, vai acontecer. E nós fomos para casa aquele domingo e nós oramos. Falamos: Senhor, se é da tua vontade, vai acontecer. Na segunda-feira fomos pegar o resultado. E daí, sabe como a gente fica ansioso, né, quando pega o resultado de algum exame? E nós pegamos o exame, eu não entendi nada que estava escrito, mas eu entendi que o negócio era bom. Isso eu entendi. E fomos para a consulta. Eu cheguei, entrei no consultório sorrindo já. E a médica olhando com uma cara para mim assim: é louco, né? É doido esse homem. E eu feliz, nós entregamos o exame para ela, a Elaine quieta do lado. A médica olhou para o exame, olhou para mim. E eu sorrindo. Acho que ela pensou que eu tinha entendido o resultado do exame, mas não tinha entendido nada. Mas eu continuava confiando no Senhor. E eu sorrindo para ela, ela me olhando, ela olhava para a Elaine quieta, apreensiva. Ela olhou para mim e falou assim: eu não sei o que aconteceu, mas o teu útero, Elaine, está como se fosse um menino de 15 anos. Promessa se cumprindo, queridos. E passou o tempo, agosto, dia 20 de agosto, nasce a Eloá. Dia 31, quem estava aqui? Dia 31 do outro ano, quem estava celebrando? Nós. Celebrando a vida. Porque nós escolhemos viver Jesus. A Ilá hoje está com 9 anos. E Deus nunca me deixou esquecer das promessas. Cada vez que eu olho ela brincando, eu lembro que Deus falou que nos daria a nossa filha. E hoje eu olho para ela e falo, Senhor, obrigado. Obrigado porque eu fui pai de menina 2 vezes. A Pérola que está com o Senhor e a Eloá que está conosco. E pensa uma menina grudenta. Pensa um chiclete puro. Sabe aquela criança que fala, me dá um abraço. E me dá um abraço. Te encontra, me dá um abraço. E fala, Eloá, só um pouquinho. Pai, eu só quero um abraço. Daí Deus me lembra, você pediu. Você pediu, então, abrace. Eu já estava vendo as meninas dançando aqui no balé e essa semana ela falou assim, pai. Eu falei, pronto, lá vem algo. Eu quero ir no balé. Eu falei, pronto, mais um serviço, né? Aí eu fiquei pensando, daqui a tempo a minha filha vai estar aqui. E como é bom você ver a tua família servindo pelas tuas escolhas. Deus coloca entre nós a bênção e a maldição. A morte e a vida. Mas qual a escolha que nós temos? Qual é o caminho que nós escolhemos? E sabe, querido, aquela mesma mulher que ouviu dos médicos que não seria mais mãe, tivemos a Eloá, e Deus, Ele é Deus de tanta surpresa, e Deus de tanto amor que nos abençoa, que em 2020, nós entramos na pandemia, nós não orávamos mais por filhos, o Senhor deu sonhos para pessoas, deu visões para pessoas, e o Senhor nos deu Benjamim, nós não pedimos. E aí pessoas ligavam, Elaine, não sei se você está grávida, mas Deus me deu um sonho, que via você no Manaim, passando a ponte, com um carrinho azul, e o nome dessa criança era Naim, e nós a expectativa. Aí outra irmã liga, Elaine, não sei se você está grávida, mas Deus está falando que é um varão. Elaine, não sei se você está grávida, mas Deus diz que é o filho da velhice. Elaine, não sei como vocês estão, se está grávida, mas diz que é o filho da alegria. Uma escolha, querido. Em 2020, meia pandemia, nasce o Benjamim, dia 19 de dezembro. Nasce o filho da alegria, a promessa. E uma região de Israel, Naim significa Benjamim. Então Deus já deu o nome. Mandou já com o nome. Nós tínhamos dúvida. Falava, ah, vai, quem sabe um dia, né? Se tiver um filho. Mas a gente falava, não, agora acho que não. E o nome seria Benjamim. E o Senhor já tinha gerado o nome no coração dele. Então Deus, quando você passa pelas provas e glorifica a Ele, Ele começa a te surpreender. Queridos, a prova dói. Dói. A prova é difícil? É. O caminho é árduo? É. Mas lá diante, existe alguém falando, eu estava te esperando. Passou a aprovação e eu estava te esperando. Eu não sei a aprovação que você está passando na tua casa. Não sei se é saúde, não sei se é finanças, não sei. Mas eu quero que dizer que essa aprovação vai acabar. E lá na frente vai ter alguém falando assim, ei, eu estava te esperando. Jesus espera a nossa decisão. Deus espera a nossa decisão. Em Deuteronômio, capítulo 30, ele repete mais uma vez, ele fala assim, no versículo 19, em diante, os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que eu tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição, e escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Você viu que o Senhor coloca diante de nós? E olha como Deus faz. Ele fala assim, eu coloco, tomo hoje por testemunhas os céus e a terra. Além de Ele te dar direito de escolha, ele ainda chama o céu e a terra como testemunha de que ele te deu o direito de escolher e que ele colocou diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas olha o que eu acho mais tremendo que Deus faz, ele ainda nos dá um conselho: escolhe, pois, a vida. Você já viu que Deus, em meio à dificuldade, ainda ele vai dizer: viu, me escolhe, está difícil, me escolhe, está complicado, me escolhe. Porque ele fala assim, ó: amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e te achegando a Ele. Qual foi a nossa decisão quando o Senhor recolheu a nossa filha? Nos achegamos a Ele. Olha por quê. Pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias. João 10:10 diz: o diabo vem senão para roubar, matar e destruir. Deus chamou os céus e a terra e deixou com que o diabo viesse roubar, matar e destruir. Mas olha só, diante dos céus e a terra, mesmo João 10:10 diz que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Quando Cristo foi crucificado, o céu se abriu, Deus olhava Ele lá. Quando o sangue correu, verteu e caiu sobre a terra, dos céus Deus olha, e a terra clama pelo manifestar dos filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui nessa manhã? A terra clama pelo teu manifestar. Quando você começar a manifestar aqui na terra, o céu se abre para que as coisas na tua vida comecem a acontecer, para que as bênçãos comecem a vir sobre a sua vida, porque quando o céu se abre, você está se achegando ao Senhor, e a bênção do Senhor está sobre a tua casa, e haverá vida e vida em abundância. A tua escolha pode alcançar a tua família, a tua escolha pode alcançar seus filhos, a tua escolha pode alcançar a tua descendência, a tua escolha pode alcançar tudo o que você precisa, tudo. Sabe, pela manhã hoje, primeiro culto, eu contei algo da minha vida, da minha família. Hoje eu estou aqui porque alguém um dia tomou uma decisão, escolheu pela vida e não pela morte. A minha bisavó, mãe da minha avó, ela morava aqui, quem conhece de Aguaraí, Varaputi, para frente um pouquinho existe um vilarejo chamado Carlógeras, e ela morava ali. Minha avó era negra, 1,90m de altura, eu sou baixinho porque eu fui o que sobrou, então ela era grandona. E essa minha avó, ela bebia muito e fumava, mas bebia muito mesmo, que alguns tios meus não conseguiam beber a metade que ela bebia e já caíam. E essa minha bisavó morava numa casa, e em frente à casa dela tinha uma igreja de crente. E certa época foi transferido um pastor para essa igreja. E esse pastor começou a pregar, sabe aqueles pastor que mais escandalosão, assim, bem avivado, que prega alto e tal, e fala e coisa lá. E esse pastor era assim. Minha bisavó subia para o boteco e passava em frente à igreja. E um dia ela bebeu todas, aí tomou um monte. Estava voltando para casa no horário do culto, e esse pastor pregando, ele começa a gritar assim quando ela está passando: um dia Deus vai converter todos os bêbados dessa cidade. E a minha avó era terrível, gente, você não tem noção, ela era brava mesmo, desceu o sarrafo em quem abusasse. E ela ouviu aquilo e ela entrou na igreja, entrou jogando o banco para o alto, batendo uma igreja de mais ou menos as 20 pessoas, igrejinha pequena, e ela queria pegar o pastor. E o que você acha que aconteceu? O pastor se arrancou, e minha avó brava, chamaram a polícia, e veio o camburão de polícia, colocaram ela no camburão. E hoje o meu tio, um dos filhos dela, é tio avô, ele é ministro de louvor nessa igreja, e ele conta pra gente, assim, não tem ideia, quando o carro da polícia saiu, o camburão ia balançando assim, porque ela queria matar o pastor, e ela falou: eu mato esse homem, eu mato essa criatura. E foi, aí o policial falou assim: viu, pastor, seguinte, nós vamos chegar lá e nós vamos soltar ela, porque não tem nada contra ela, nenhuma acusação. Então nós vamos chegar lá, se eu fosse o senhor, terminava logo esse culto e ia embora. Se arrancava daqui, porque ela vai voltar. Chegaram na cadeia, deixaram ela meia hora presa e soltaram. Quando você acha que ela voltou? Pegar o pastor. Mas graças a Deus tinha fechado a igreja e ido embora, né? Ouviu o conselho. Mas esse pastor tinha um propósito. Deus colocou um propósito no coração dele. O propósito dele era ganhar almas, vidas. E passou-se tempo. Passou-se um tempo. Minha voz estava subindo, e esse pastor começou a orar e jejuar pela vida das pessoas, e ela estava indo, e não foi no boteco aquele dia, estava sã, e voltando, estava tendo um culto, e ela entrou naquela igreja, e sentou no último banco, e aquele pastor orou, e aquele dia ela tomou a decisão de aceitar Jesus como Salvador da vida dela, e Senhor da vida dela, e a partir daquele dia a história começou a mudar, a família começou a ser alcançada. Aquela mulher que era violenta, que bebia, que batia. Meu bisavô apanhava da minha bisavó, para ser ideia. Então aquela mulher que batia, que era briguenta, ela se transformou. Ela começou a mudar. A casa da minha bisavó, ela tinha uma varanda assim na frente, e como se fosse uma rua cheia de banana em volta. Aquela varanda era onde ela bebia, onde ela fumava. E naquela varanda, depois desse tempo, você chegava lá, você via. A minha bisavó não lia, era analfabeta. Mas sempre tinha um neto ou um filho lendo a palavra para ela. Meus tios sempre tocaram algum instrumento, ou violão, ou sanfona, alguma coisa. Então, sempre tinha alguém tocando um louvor e cantando com ela. Sempre tinha alguém lá. O lugar onde havia bebida, agora ouvia a palavra de Deus. O lugar onde havia a morte, o diabo estava reinando, ouvia a presença de Cristo. E ali, pela conversão da minha bisavó, meus tios avós começaram a se converter, os netos começaram a se converter. Hoje, queridos, primos, tios são convertidos, estão servindo ao Senhor. Nós estamos ajudando uma igreja aqui em Castro que está entrando na visão celular, e eu descobri que o pastor lá de Castro é casado, é sobrinho. Deixa eu raciocinar que estou perdendo o raciocínio. É sobrinho da minha prima. A prima dele é esposa do meu primo. Eu falei, rapaz, nós estamos tudo em família agora. Porque Deus foi alcançando. O pastor sênior dessa igreja hoje foi um dos pastores que congregou junto com a minha bisavó. Então, quando eu contei essa história, ele falou, rapaz, nós somos tudo do mesmo grupo. Porque eu conheci tua bisavó. E hoje, queridos, a minha família está sendo alcançada pela entrega daquela mulher. Eu vivi muito tempo longe dos caminhos do Senhor. Eu nasci num lar cristão, mas me afastei e fui para os caminhos do mundo. Fui para o mundo. Mas a promessa de quando você aceita Jesus na tua vida é que mil gerações serão ganhas e serão abençoadas pelo Senhor. Mil gerações. Aleluia. E hoje nós escolhemos a escolha da minha bisavó. Minha bisavó chamava Lucídia. Ela morreu, faleceu com 98 anos. Queridos, ela sabia o nome dos netos. Ela sabia o nome dos bisnetos, nominal, não é de ver, eu sei quem você é meu bisneto, não, ela te chamava pelo nome, ela conhecia todos, ela ainda fazia sua própria comida, ela ainda orava pelos filhos, ela ainda chamava a atenção da gente quando a gente errava, ela falava essas coisas, não é de Deus, ela ainda ministrava os nossos corações, e a gente, todo mundo quando pensa em morte, pensa, eu quero morrer assim, dormindo. Quem já pensou isso? A morte que você não vê. Somente se deitou e quando você acordou, você já está do outro lado. Com a minha bisavó foi assim. Ela deitou para dormir. No outro dia, quando levantaram, ela não levantou. Porque ela acordava às 5 da manhã, fazia o café. E eles perceberam que ela não estava de pé. E quando foram até o quarto dela, ela tinha falecido. E o médico falou, fiquem tranquilos, ela não sofreu. Porque ninguém ouviu nada. Ela simplesmente faleceu. E queridos, a igreja que um dia minha avó entrou e quebrou todos os bancos, ela está lá até hoje. E meus parentes estão congregando nessa igreja. Essa igreja está de pé. E hoje assim ela é um testemunho de fé, de perseverança. Aquele pastor que chegou, eu não sei o nome dele, eu falei, Senhor, mas eu quero encontrar esse homem no céu. E ele ficou naquela igreja depois mais um mês. A minha bisavó fez o almoço para ele e falou, Dona Lucídia, meu único propósito aqui que Jesus mandou era ganhar a senhora para Jesus. E depois que ele ganhou ela, Deus transferiu ele para outro lugar. Um sim, uma escolha pode mudar a tua história. Uma escolha pode mudar a tua vida. Está difícil caminhar, queridos? Escolha Jesus. Está difícil o trabalho? Pastor Rosemar perguntou se tinha alguém cansado. Talvez você está cansado, mas a gente ficou com vergonha de falar. Deus renova nossas forças. Nos dá força para voar como águias, correr e ir além daquilo. Então hoje, eu quero convidar você a escolher. Pergunta para quem está do teu lado. Qual é a tua escolha? Agora dá duas opções para ele. Tua escolha é vida ou vida? Escolhe, pois, a vida. Deus vai surpreender você ainda esse ano. O ano não acabou ainda, gente. O milagre que você espera pode chegar amanhã. O ano só termina no dia 31, às 0 horas. Aí 2025 acabou. Mas até então, Deus pode te surpreender. Você crê nisso? Eu creio. Mas eu creio que 2026 vai ser um ano onde você vai crescer. Onde você vai prosperar para todos os lados, em todas as direções, em todas as áreas. E quando eu digo todas as áreas, vai chegar o dia que você vai chegar aqui na igreja e falar assim, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Não vai ser mais serviremos, é servimos ao Senhor. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Eu gostaria de te convidar a se colocar de pé. Eu sei que talvez esses dias você esteve chorando pelas dificuldades. Eu sei que talvez a doença tenha assolado a enfermidade. Eu sei que talvez o emprego já não está legal. Talvez o comércio já não está indo bem. Talvez as dificuldades na família, você tenha orado e clamado pela conversão de alguém, pela libertação. Mas eu quero dizer para você, Deus conhece cada lágrima, cada angústia. Talvez o coração apertado. Talvez aquela preocupação, Deus conhece. Pensa se nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Deus saiba. Quanto mais uma lágrima que cai dos nossos olhos. Eu sempre falo para a Elaine quando eu estou chorando. Ela fala, amor, você está chorando. Eu falo, não, eu estou regando as minhas promessas. Porque eu sei que na hora elas vão florescer. Então se você chorou esses dias, querido, chorando e buscando, você não estava chorando, você estava regando as suas promessas. Você estava regando as suas promessas. Os salmos falam que aquele que semeia a fé chorando, um dia volta colhendo e cantando, e debaixo dos seus braços há feixes da colheita. Então se você chorou, se prepare, porque você regou as promessas, você regou o que estava ali sendo semeado, e vai florescer, e você vai colher. Eu gostaria de convidar você que tem algo que você precisa esse ano, o ano que vem, que você chorou e tem chorado. Eu gostaria de convidar você a ser teu lugar e vir para frente. Entregar no altar do Senhor hoje toda a tua dificuldade. Tudo que você tem chorado e clamado ao Senhor. Se é dificuldade, se é tristeza, eu não sei. Você sabe o que você tem clamado, o que você tem chorado. Você sabe o que tem segurado os seus dias. Você sabe o que tem sido difícil para você. Mas eu quero dizer que Filipenses 4:13 fala que para Deus nada é impossível. Desculpa, Lucas 1:37 fala isso. Filipenses 4:13 fala Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Comece a entregar ao Senhor toda a tua angústia e dificuldade agora. Não se importe, querido, com quem está do teu lado, se é marido, se é esposa, se é amigo, não se importe. Se você precisa chorar e regar mais um pouco, regue mais um pouco. Mas tenha certeza da colheita, está vindo. As suas lágrimas não estão sendo à toa. Deus conhece cada lágrima. Deus conhece cada clamor. E escolha hoje pela vida. Escolha pela bênção. Deixa Deus cultivar. Deixa Deus cultivar com as lágrimas a tua colheita. Coloca diante dele. Derrama diante dele hoje. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Pai, aqui há um povo. O povo que escolheu o caminho da vida, o caminho da bênção. Pai, eu clamo nesse momento, como igreja nós clamamos, que cada lágrima derramada, Senhor, esteja hoje regando a nossa colheita, regando, Senhor, o nosso jardim, o qual nós semeamos. Pai, eu clamo que a colheita floresça e que ainda esse ano eles escolham, Pai, eles escolham os milagres. Eles escolham, Pai, aquilo que eles semearam chorando. E que eles possam voltar, Senhor, celebrando e cantando. Eu clamo a Ti, Pai, que haja uma grande colheita, uma colheita de vida, uma colheita de alegria, uma colheita de abundância. Ah, Senhor, eu oro, Senhor, nessa manhã, apresentando, Senhor, as nossas dificuldades, as nossas tristezas e angústias. Senhor, eu apresento diante do Teu altar tudo que tem nos afligido, nos assolado. E eu peço hoje, Pai, no nome santo de Jesus, que a partir de hoje comece a brotar um milagre. Comece a brotar, Senhor, aonde havia sequidão. Comece a brotar vida. Aonde havia tristeza, comece a haver alegria. Aonde havia uma porta fechada, comece a se abrir. Aonde havia incerteza, comece a ver luz. Aonde havia escuridão, que a luz brilhe, que haja o reino de Deus. Pai, nós entregamos hoje como igreja as nossas dificuldades, tristezas, ansiedades, porque o Senhor é bom o tempo todo. Ah, Senhor, aqui estão os nossos pedidos. Aqui estão as nossas necessidades. E eu peço hoje pela tua igreja, Pai. Cobre eles com o sangue do Cordeiro. Pai, que ainda esse ano eles recebam os milagres, as bênçãos que eles precisam, se é no trabalho, se é na família, se é na saúde, Pai, vem trazendo bênçãos sobre eles, se é no ministério, Pai, que venha desatando tudo que está amarrado nesses dias. Eu dou uma ordem, Pai, a tudo que se levantou contra cada pessoa aqui, que caia por terra, em nome de Jesus. Toda astúcia do inimigo hoje seja repreendida no nome santo de Jesus. E que haja vida e vida em abundância. Que haja vida e vida em abundância. Que haja vida e vida em abundância. Senhor, nós te agradecemos, porque sabemos que grandes coisas fará o Senhor. Muito obrigado, Pai, por todas as coisas que fez até aqui. Obrigado por cada choro, cada lágrima. Mas obrigado pela bênção que está vindo. Obrigado, Senhor, porque nós celebraremos com alegria tudo que o Senhor colocou sobre nós e tudo que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas. A Ti nós louvamos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém.